Programação Cultural, Revista do Meio-Dia.
Boa tarde para você, a Cultura é ao vivo hoje aqui na revista Espaços Abandonados Londrina. Pesquisa da arquiteta Raíssa Bessa no doutorado em Geografia da UEL busca compreender lugares negligenciados para valorizar memória e história da cidade. A Raíssa é nossa convidada ao vivo. Recital do violonista Yuri Marchese, que está morando em Portugal, é hoje na Capela da Catedral. Show amanhã de Paulo Vitor Poloni e Silvia Borba no Teatro AML. A produção Marise Gomes Correia liberou um par de ingressos para sorteio hoje aqui na revista. Você ainda leva um CD do Paulo Vitor. Fique ligado na Cultura da Revista do Meio-Dia. Encontro de contadores de histórias. Confira a programação desta quinta e a abertura da mostra dos 15 anos do Núcleo Ais de Paus. Meio-dia 34, estamos transmitindo pelas ondas do rádio, na internet, pelo aplicativo. E se você quer nos ver, além de nos ouvir, acesse o Facebook da Rádio UEL FM. Ricardo Lima também está fazendo a transmissão por imagens via Instagram, @UELFM. Por lá, você pode fazer uma pergunta, um comentário para a nossa convidada, a Raíssa Bessa. Boa tarde, Raíssa, seja bem-vinda e muito obrigada pela sua presença aqui.
Boa tarde, Patrícia.
Raíssa, saiu um documentário no percurso da sua produção do doutorado em Geografia aqui da UEL. Você fez um documentário, esse documentário foi exibido inclusive no Festival KinoArte do ano passado, e você discute essa questão dos espaços abandonados de Londrina em relação à memória e à história da cidade. Assim, em linhas gerais, o que, que você poderia compartilhar com o público que você descobriu ao longo desse percurso?
Eu acho que o que me toca, assim, eu acredito que é o que vai tocar também o público, é de perceber que a gente está cercado por esses espaços abandonados na nossa cidade, em Londrina, né? E acho que fica muito evidente, porque todo mundo nota esses espaços, ele faz parte da nossa cidade, assim, da nossa cultura urbana. E isso acho que vem de a gente entender um pouco mais sobre isso, sobre esse movimento do abandono. Mas mais do que isso, vem de entender, eu acho, o olhar de cada um e se sensibilizar um pouco com esses espaços em relação à nossa memória. O que seria a nossa memória, né, enquanto cidade? E eu acho que é esse lugar, desse percurso da memória coletiva, que é a busca, né, do curto. Eu acredito que é a busca do nosso público aqui, o que vai estar lá também, é de a gente entender um pouquinho mais sobre essa memória nossa, enquanto cidade, enquanto Londrina, enquanto londrinenses.
E você vai fazer uma fala agora, sábado, lá no Sesc Cadeião, que você vai trazer um pouco dessa pesquisa sobre a qual você se debruçou, só que aí sem a linguagem acadêmica, por exemplo, dessa tese de doutorado em geografia aqui na UEL. Você vai compartilhar com o público, vai mostrar imagens, porque no seu texto que você apresentou aqui na UEL recentemente, você insere uma série de fotografias, muitas delas tiradas por você mesmo. Você também vasculhou acervo do Museu Histórico de Londrina, e você vai então sábado agora no Sesc Cadeião exibir imagens, também vai exibir o documentário, chama Urbex, né, o seu documentário.
Isso, no domingo, às 16h. Na verdade, a pesquisa já vem um pouco disso, né, da gente tirar um pouco dessa linguagem acadêmica e deixar acessível o nosso conteúdo, porque nós, enquanto pesquisadores, às vezes nos afastamos demais das pessoas. E isso é o que eu tentei quebrar e criar o curta-metragem documental, foi justamente essa tentativa de me ligar às pessoas, de sair um pouco de dentro do muro da universidade, atravessar esse espaço, para que a gente tenha essa discussão aberta, né? Porque de nada adianta a gente pesquisar e não chegar nas pessoas. Então, é esse lugar de aproximação. O curta é esse lugar de aproximação. E também a minha fala vai ser nessa busca dessa aproximação realmente enquanto ao público e entendimento de todos, né? Então, eu não vou trazer, obviamente, características acadêmicas para a fala, mas eu acredito que a pesquisa, ela trouxe uma linguagem para mim de compreender a modo de conseguir passar isso para que todos entendam também um pouco dessa pesquisa, dessa linguagem, não só nesse lugar do academicismo, mas numa linguagem popular.
Eu até estava te falando, na hora que você chegou aqui, né, Raíssa? Eu pedi para você me mandar o texto para eu ler pelo menos uma parte da sua pesquisa para a gente fazer esse bate-papo aqui ao vivo. E eu achei o seu texto, que ele é um texto que flui. Eu até te perguntei, eu falei, essa questão assim autoral de um texto quase em primeira pessoa, né, em vários momentos. Então, é uma possibilidade de poder colocar um texto assim, que, claro, né, está baseado na ciência, tem pesquisa, tem as regras, tem as referências bibliográficas, mas é um texto que você está à vontade na escrita desse texto.
Eu tentei levar por esse caminho e, ainda bem, né, minha orientadora aceitou a fazer dessa forma, né, que é a Idenê Antonella. E eu acredito também que essa liberdade é importante, principalmente vindo de um doutorado, né, que é o seu trabalho. E, obviamente, a gente fica naquele momento de pesquisa, às vezes, sem saber se o que você está fazendo é o que vai chegar, né? É o que vai agradar, às vezes, né? Porque a gente tem uma banca avaliadora. Mas foi muito importante para mim ter essa liberdade, porque me deu, acho que, gratidão no que eu estava fazendo e vontade de fazer daquela forma. Era o que eu tinha como objetivo inicial quando eu comecei essa pesquisa, e eu consegui, a duras penas, finalizar ela dessa forma, mas foi muito gratificante ter esse resultado final. E eu fico, né, eu tenho muito essa linguagem poética, às vezes, né, na forma de escrever, e o curta também demonstra um pouco disso, né, essa linguagem poética, que eu acredito que vem do meio da arte. E a arte, para mim, ela se aproxima da gente. É o lugar que a gente se encontra, né? Quando eu escuto uma música e você gosta dessa mesma música, a gente se encontra nesse lugar. O curta tem um pouco disso, assim, da gente olhar e se encontrar naquele lugar que é o lugar documental. Então, essa aproximação, assim, da gente sentar na mesma sala e ouvir as mesmas histórias.
Se você ligou o rádio agora, 12h40, a gente está ao vivo pelas ondas do rádio, na internet, pelo aplicativo. Se você quer nos ver, além de nos ouvir, acesse o Facebook da Rádio UEL FM, também a transmissão via Instagram, @UELFM. Estamos conversando hoje com a arquiteta, também a atriz, a Raíssa Bessa. A Raíssa concluiu um doutorado na geografia aqui na Universidade Estadual de Londrina, em que se propôs a ver a cidade e seus espaços abandonados a fim de compreendê-los, tendo como objetivo valorizar a memória e a história local. Durante o percurso, ela produziu um documentário chamado Urbex. Vai mostrar esse documentário domingo agora, a partir das 16h, lá no Sesc Cadeião, pela programação do Café com Quê. Também vai conversar com o público sobre esses espaços abandonados, memória e história da cidade. Aqui pelo Facebook, a Cláudia Melati acompanhando a nossa transmissão. Se você está acompanhando aqui pelo Facebook ou pelo nosso Instagram, quiser mandar alguma pergunta aqui para a Raíssa Bessa, você fica à vontade que a gente vai fazer a sua pergunta aqui para a Raíssa. Raíssa, lendo o seu texto, você colocou logo assim na abertura da tese: a arte é uma confissão de que a vida não basta. Fernando Pessoa, todas as artes contribuem para a maior de todas as artes, a arte de viver, do Bertolt Brecht. E também: os cientistas dizem que somos feitos de átomos, mas um passarinho me disse que somos feitos de histórias. Eduardo Galeano, que dá já para o leitor uma ideia, né, do que se pretende. E aí, no texto assim de abertura, você disse o seguinte: que o período que você cursou o doutorado foi o mais caótico que você já viveu. Passou por uma cirurgia de emergência, depois descobriu uma doença autoimune, precisou ser internada 12 dias, depois você descobriu mais uma doença, muitos medicamentos, mais um internamento. Quer dizer, você diz, tudo para dizer que se hoje eu estou aqui viva, é porque Deus cuidou de mim, porque tive também muitas pessoas me apoiando e emanando amor para que eu tivesse forças para sair do fundo do poço. Quer dizer, um período dificílimo da tua vida que você fez um enfrentamento e de alguma maneira respondeu com arte, né?
Sim. Eu acho que os momentos de pesquisa e quem faz pesquisa vai se encontrar também nesse lugar, muitas vezes são os momentos muito solitários. E o doutorado ainda coincidiu com a pandemia, né, no meu caso. Então, foi um momento muito grande, assim, dessa solidão. É muito importante nesses momentos que a gente se sente sozinho e quando a gente está vulnerável, né, suscetível a doenças, a gente se sente muito solitário naquele lugar da doença ou naquele lugar que a gente está. E a academia também traz um pouco disso. Quando você está na escrita, você se sente muito sozinho. Mas eu acredito que isso, ter essa rede de apoio, né, que a gente tem do nosso lado, que está junto com a gente, independente do que vem pela frente, é de extrema importância. Porque isso dá pra gente uma força que vai para além daquele momento de solidão. Porque a gente sabe que ainda que você esteja se sentindo sozinho naquele momento, a gente não tá sozinho, tem muita gente com a gente. E isso foi o que me deu muita força, assim, nesse período, mesmo de pandemia, de escrita, de doença.
Para atravessar.
Sim.
Travessia. Ô, Raíssa, e poder produzir, assim, uma peça prática, né? Porque no texto do doutorado você explica sobre o documentário Urbex, que você disponibiliza, inclusive, no YouTube, que o público de Londrina assistiu o ano passado pela programação do Festival Kinoarte de Cinema. Eu assisti, eu estava lá no Espaço Vila Rica, né? E o público respondeu com bastante alegria, né, a sua proposta. E poder fazer uma coisa prática, de que maneira isso também te fortaleceu nesse processo da produção?
Eu acredito muito na arte, né? Você leu ali as citações que eu coloco no começo do trabalho. E fazer arte, para mim, é o que dá sentido nas coisas, na minha vida, né? Enquanto pessoa, enquanto artista. E eu acho que ter conseguido esse resultado artístico, para mim, era mais importante até mesmo do que o próprio doutorado, que é meu orientador, não me escute, mas ele tinha esse lugar que era o lugar de realização e de aproximação, né? E no final da pesquisa, eu faço uma diferença, né, de entrevistados. Os entrevistados que viram o curta e os entrevistados que foram pesquisados ali no entorno dos espaços abandonados, que eram pessoas que não viram o curta. E a diferença foi gritante. As pessoas que viram o curta se sensibilizaram com aquela temática e se aproximaram desse lugar da memória. E muitas vezes não ligado aos espaços abandonados. E é por isso que eu tô falando da gente, quem tá aí, ir lá ver o curta, porque não tem necessariamente a ver com, não vai te tocar necessariamente aquele espaço abandonado, mas vai te levar para uma memória que ficou abandonada. E eu acho que é um pouco disso, do que ficou abandonado na gente.
Ô, Raíssa, logo também no início do seu trabalho, você conta, assim, você traz um relato pessoal de uma menina que foi você. Que história é essa? Compartilha com o público de que você fugia do apartamento junto com um grupo de crianças e ia se aventurar em espaços abandonados de Londrina. Que história é essa?
Pois é, era uma traquinagem, né? Eu acho que a gente, criança, às vezes é terrível. E eu tive uma fase terrível.
Você tinha quantos anos?
Eu tinha 7 anos. A gente conseguia, eu e um grupinho, né, de meninos. Eu lembro que eu era a única menina desse grupo. E a gente tinha no nosso prédio, tinha um declive, assim, um aclive, né, pra gente subir, que dava no telhado da garagem. Então a gente conseguia subir pelo morro, né, e subir no telhado da garagem, que fazia divisa muro em cima, né. E daí a gente pegava, esticava o bracinho pro outro lado pra conseguir pular. E conseguia pular, era alto, mas a gente conseguia pular. A gente achou um lugar que não era tão alto assim, sabe? Por causa da rua e tal. Só que não dava pra voltar, dava pra pular de dentro pra fora, mas de fora pra dentro não dava, né? Então a gente pulava pra escapar do prédio, pra conseguir ir pra dentro das casas abandonadas, né? Era uma expedição de lugares secretos, assim, de descobrir esses lugares. A criança tem esse universo muito lúdico. Ela acha que tudo é lúdico. Ela não traz para a realidade, nem para o perigo. A gente não via nada perigoso e nem não se sentia com medo, né? Porque a gente tinha essa curiosidade, esse lugar muito lúdico.
Mas diz que teve um dia que você viu um prato dentro de um espaço abandonado, um prato de comida, você, na hora disso, abortar a missão e o pessoal correu.
Isso, porque a gente entrava por buraquinhos, né? Tipo, esses vidros quebrados, essas janelas. Tinha um espaço que dava pra gente entrar, a gente entrava, era isso. Já, muito na curiosidade de entender aquele espaço. Não tinha nada específico, a gente só entrava e saía. Mas daí um dia, entrando por um desses buracos, eu ouvi o barulho, na verdade, de alguém saindo, meio escorrendo, de perceber que tinha gente entrando, e eu me deparei com um prato de comida, provavelmente a pessoa estava comendo ali, e ela ficou assustada porque ouviu o barulho de gente entrando, e daí foi a hora que a gente saiu e a gente ficou com medo e percebeu que existia um perigo ali. E daí a gente parou.
E nunca mais... foram descobertos pelo porteiro? O porteiro dedurou a traquinagem de vocês, para os pais de vocês, foi isso?
O porteiro não sabia o que a gente fazia. Ele só percebia que a gente entrava e não via a gente saindo, porque não podia deixar a criança sair. Então como que essas
Sem
crianças voltavam?
Cadê os pais?
Eu lembro desse alerta que teve para os pais, assim, de olha, essas crianças estão escapando. Mas minha mãe disse que nunca ficou sabendo, só ficou sabendo quando era adulta.
A Raíssa Bessa está ao vivo aqui com a gente hoje, pelas ondas do rádio, na internet, pelo aplicativo, por imagens, no Facebook da Rádio UEL, também Ricardo Lima fazendo a transmissão, @UELFM no Instagram. Aqui pelo Facebook, a Cláudia Melati está dando os parabéns para você. Raíssa, ela diz o seguinte: valorizar os espaços abandonados, restaurar de alguma maneira esses espaços, é movimentar para evitar que eles não se transformem em mais caixotes pela cidade. Quer comentar?
Eu acho que a gente... uma coisa que fica muito visível, né? Hoje, na nossa estética urbana, se demole muito para construir... Vou dar um exemplo clássico do momento atual, mas já tiveram outros tipos de construções, que hoje é uma farmácia. Se demole e constrói uma farmácia. A farmácia tem um tipo de arquitetura comum. Tipo, todas as farmácias têm aquela característica. Eles não têm essa cultura de pegar um espaço, reformar e transformar aquele espaço para que ele seja uma farmácia, uma casa, e deixar as características dessa casa. Então, se demole e constrói um caixote no lugar, né? Porque é basicamente isso. Isso a gente tem visto atualmente, né?
Sim.
Mas eu tô falando... Isso acontece desde sempre, né? A gente tem aquela casa que, na época que ela foi demolida, deu uma repercussão muito grande, que era a casa dos anões da
Higienópolis.
E também foi construído um banco ali, que é um caixote também. Então, assim, eu tô falando de um exemplo, mas ele se replica em outros exemplos. E essa característica muito de não ter uma preocupação grande em se manter a história e a memória, porque aquela casa, ainda que ela não tenha uma memória significativa, que a gente diz, né, enquanto a história da cidade, se ela for uma memória significativa para a população, para a população daquele bairro, ela já é significativa. Então, aquela casa que, de alguma forma, tinha aquele tijolinho que você passava e olhava e aquilo te marcava, ou aquele azulejo desenhadinho e te marcava, aquilo faz parte da sua memória. Então, já é significativo enquanto história. Não necessariamente ela tem que ser aquele peso. Não, aquilo é para todo mundo, um coletivo geral da cidade inteira. E a gente tem perdido essas memórias pequenas, né? Essas memórias que são memórias de um bairro, memórias de algumas pessoas. Então, para perder essas construções e ganhar o quê com isso? Né? Ganhar o quê com isso? Acho que fica muito essa...
Pergunta mesmo, né? É um trabalho também que deixa muitas perguntas para... as pessoas, né, que estão lendo, para a gente refletir. Aqui pelo Instagram tem a Beatriz Galdino acompanhando, a Rosiana Bessa, também a Ivonete Aparecida Oliveira, o Caio Escolástico. Se vocês tiverem alguma pergunta para a Raíssa Bessa, manda aqui para o @UFM ou pelo nosso Facebook. A gente está conversando com a Raíssa sobre esse projeto que ela concluiu aqui no curso de doutorado em Geografia na UEL, sobre os espaços abandonados aqui de Londrina. Raíssa tem várias fotos no trabalho e você acompanha alguns exemplos, você dá alguns exemplos. Vamos falar um pouquinho? Teatro Municipal, você fala também da destruição da primeira catedral, do ginásio Colossinho, do primeiro prédio do Colégio Londrinense. Eu imagino que se a gente puxar pela memória, pedir para as pessoas mandarem algumas memórias delas de espaços abandonados, vai ter bastante gente colaborando, né? Você tem essa vontade, você pode escrever para nós aqui.
Isso, eu acredito que sim. Eu, enquanto pesquisadora, não consegui fazer todos os espaços abandonados da cidade, até porque eu nem sei se eu ia conseguir falar que aquilo era todos, né? Porque às vezes existe um espaço que está num bairro específico que eu não ia chegar. Então, o que eu elenquei foi um raio de busca e tipologias de arquitetura, né? Como eu sou arquiteto urbanista, a tipologia também era uma coisa importante. Então, eu peguei desde estruturas que foram deixadas incompletas, como o Teatro Municipal, que é o que você falou, né? Que é uma estrutura deixada incompleta, e como edifícios inteiros fechados, como, por exemplo, o antigo Hotel São,
sim,
ali no
bem
centro
no calçadão,
da cidade.
Calçadão, no centro da cidade. Você mostra também uma que seria uma loja de automóveis na Avenida Leste-Oeste, uma estrutura metálica gigantesca, 25 anos, né? Você colocou lá, até me assustei, é muito tempo, né, Raíssa?
Muito tempo, e acho que essa estrutura é bem marcante enquanto cidade londrina. Eu acho que o londrinense não tem como não saber que lugar que é esse. Na Leste-Oeste, aquela estrutura metálica, meio avermelhada, todo mundo sabe que é, porque é uma grande estrutura, um grande espaço, deixado anos e anos daquele jeito. É, agora já faz até parte da memória, eu acho, dessa forma, porque a gente, a hora que sair aquilo ali, a gente vai estranhar, porque aquilo já pertence dessa forma à nossa memória. Então, e também como o espaço abandonado nos marca, enquanto ponto de referência. Ah, é ali, do lado da estrutura metálica, né? Então, acho que é um pouco disso também.
E você saiu fotografando, tem também imagens do Google Earth, né? Na sua pesquisa,
sim.
Você foi registrando essas imagens. O que, que você quer comentar?
Ah, eu, na verdade, eu acho que o importante a gente falar, né, enquanto espaço abandonado, existem várias teorias, né, algumas, vou citar bem rápido aqui, né, por exemplo, a teoria das janelas quebradas, que é uma teoria americana, né, da Escola de Chicago, por exemplo, se uma janela quebrada aparecer, eles falam que, e aquela janela não foi consertada, não tiveram uma manutenção sobre ela, naquela rua vão começar a aparecer outras janelas quebradas. Naquele mesmo edifício, outras janelas vão ser quebradas. E é como se fosse um efeito que crescesse, porque a manutenção não existe, então vai aparecendo mais e mais e mais e mais. Isso, eles dizem que é uma das primeiras marcas do abandono, é uma janela quebrada.
Raíssa, vou te interromper, segura aí. Você, inclusive, registrou, tem foto no teu trabalho de uma casa na rua Paranaguá, ali na frente da Praça La Salle, pertinho de onde é o Sindipro, o Sindicato dos Professores, inclusive você é filha do atual presidente do Sindipro, César Bessa. Você registrou a foto de uma janelinha quebrada, depois como é que foi esse processo de degradação, do abandono, né? Mostram isso. Outras janelas quebradas, tinha acho que um anjinho no jardim, isso. Também o anjinho vai se deteriorando. Vamos falar um pouquinho disso antes de você contar das outras teorias.
Essa casa, né, eu morava próximo a essa casa, e daí eu fui vendo esse processo mesmo, porque passava toda vez na frente, e daí é uma casa que a gente vê, ok, uma casa como qualquer outra de bairro, se a gente for pensar. Mas eu passava por ela todas as vezes e eu fui vendo esse processo de degradação. Era uma casa com um jardim muito bonito, enquanto existia alguém morando naquela casa, né? Muito bem cuidado, com uma vegetação enorme. Então, era uma casa bonita, se você passar assim. A vegetação ganhava um corpo muito grande. E me marcou muito porque essa casa tinha uma goiabeira no jardim. E a goiabeira, ela ficava bem na divisa do muro. Então, as goiabas ficavam também para fora. Metade ficava para dentro do quintal, metade para fora. As pessoas pegavam aquelas goiabas. Isso, assim, porque era algo acessível. Então, a pessoa pegava, tava para o lado da calçada. Até porque uma goiabeira, quando da goiaba, dá muita goiaba. Até se não pegasse, depois ficava as goiabas no chão e aquele cheiro da goiaba. Então, aí fui vendo esse processo de a pessoa não ter mais ninguém morando, ter uma placa de vence, a placa de vence ficando e ficando e ficando e ficando, e aquela casa ir perdendo todo o jardim, porque não era cuidado. Aí fica só realmente a construção, aí depois vai vindo as pichações, janelas quebradas. E até o dia que alguém realmente invade e coloca fogo, né, na casa. E daí, a partir desse momento, é feito o processo de desconstrução da casa, né? Vai se retirando todos os elementos, telhadas, o telhado, as esquadrias. Depois é demolida a parede e se coloca o terreno à venda, né?
O Raíssa aqui pelo Instagram, Marise Gomes Correia. Delícia ouvir a Raíssa, trabalho importantíssimo para quem ama Londrina. Inclusive, a Marise liberou um par de convites para o show do Paulo Vitor e da Silvia Borges. Você continua ligado ouvindo a gente, que daqui a pouquinho tem sorteio de convites para esse show de amanhã lá no Teatro AML.
Eu vou.
Aqui pelo Facebook, a Elza Soares Dutra parabenizando pelo trabalho lindo e significativo. A Laureci Cardoso diz que o fotógrafo Roberto Stones Pieretti faz um trabalho de fotografar os imóveis que vão ser demolidos, mantendo a imagem de algo que já não existe mais. A própria Laureci também dizendo que a recuperação da memória que você está fazendo é essencial para registrar qual foi, barra, é a arquitetura da cidade.
Não tem só uma arquitetura cidade, né? Ela tem uma arquitetura que vai sendo construída. O que a gente está perdendo é a arquitetura que a gente está ligada à história, que é a arquitetura do início da cidade, que é da década de 30, né? 40. Então, a gente tem um trabalho também muito bonito aqui de um grupo de pesquisa da UEL que fez na Duque de Caxias, da relação histórica dos edifícios da Duque de Caxias. É, então, assim, por exemplo, são marcas que são de uma época. O que a gente tem perdido é essas marcas de uma época. Porque depois vem a arquitetura contemporânea, que é a nova. A gente não tem como eliminar isso. Por exemplo, a Gleba Palhano, que é um bairro novo, né? Um bairro que vai começar ali depois dos anos 2000. Ele vai ter essa característica de uma construção contemporânea. O que faz todo sentido para um bairro novo. O que é a minha crítica, né? E eu acredito que é o que a gente sente muito, é o que a gente tem perdido, né? Então, as construções que são de outras épocas e que vão sendo demolidas, como a própria Catedral de Londrina. Então, a primeira catedral é de 34, é uma catedral de madeira, com uma característica específica na arquitetura, que era uma arquitetura vernacular até, que é uma arquitetura ligada muito à raiz da cidade, que tinha muita madeira. Então, a gente tinha casas de madeira na cidade, a catedral era de madeira, mas aquilo não era fino, né? Então, a Londrina tem muito esse lugar do fino, do atual, do moderno, né? Hoje, do contemporâneo. E daí, essa catedral é demolida para se construir uma catedral no estilo neogótico, que é feita em 41, e depois a torre principal é feita em 51. E daí essa catedral também, 20 anos depois, já não está mais no aceite do momento moderno que a arquitetura chegou. Então a arquitetura chegou para esse ápice modernista, as casas modernas, que inclusive a gente tem muitas na cidade. Vila Nova Artigas, que é um dos arquitetos, né, e o Castaldi, que fizeram parte das nossas arquiteturas, que tem um grande nome na cidade, né, tem essa característica da arquitetura moderna. Mas aí se demole a catedral que tem um estilo neogótico e se constrói a catedral atual, que é em 72, com uma característica de catedral moderna. Então é essa sempre insatisfação com o antigo para se fazer o novo, porque o novo é mais tecnológico, o novo é melhor. E eu acho que é isso que a gente tem que voltar, porque o antigo também pode ser incrível e fantástico.
Aqui pela UFM, arquiteta, atriz Raíssa Bessa, que concluiu um doutorado em geografia aqui na UEL, analisando os espaços abandonados aqui de Londrina, com o objetivo de valorizar a memória e a história local. Pelo Instagram aqui da rádio, a Rebeca Machado, que se identificou muito com o tema, pois o TCC dela seguiu nessa linha, porém mais voltado para o levantamento das obras históricas de Londrina. E a mesma Rebeca escreveu aqui que casarões de Artigas e Cascaldi, Museu Histórico, Museu de Artes, alterações no projeto da rodoviária do Niemeyer e as três catedrais, citando aqui.
Que incrível.
Agora, uma hora em ponto, a Raíssa Bessa que vai compartilhar um pouco dessas histórias com o público da cidade, domingo, 16h, lá no Sesc Adeon. E o Sesc Adeon também está no seu trabalho de doutorado, né, Raíssa? Tem a foto lá do Tavares, que era o secretário de Segurança Pública na época. Ele veio com um trator, está ele montado no trator. Essa foto é uma foto bem impactante, estava de capacete, né, demonstrando aquela vontade de demolir o espaço. E nesse sentido, a participação fundamental de professores do curso de arquitetura aqui da UEL, Barnabé. Isso. Marcos Barnabé foi professor da UEL, junto com Domingos Pellegrini, escritor, e um grupo de estudantes foi lá para frente da antiga cadeia pública de Londrina, que hoje é o Sesc Cadeião, e impediu que fosse demolido esse espaço. Esse espaço tem um regime de cessão, tem um convênio com a prefeitura. E no ano de 2014, quando a cidade comemorou 70 anos, é isso?
Acho que 80,
80,
né?
Vamos depois, daqui a pouco a gente faz a conta certinha. Londrina anos. É de 1934, né?
Isso.
Quando Londrina, então, fez aniversário em 2014, o prédio do Sesc Cadeião foi inaugurado, eles mantiveram duas celas, né? Para tratar dessa questão importante, né? Que a gente pensar quem passou por lá, as condições das pessoas, né? Tem as celas, então, preservadas, e agora também vai ter a inauguração do Museu do Café Anexo, que vai ocupar a outra parte desse espaço, né, Raíssa? Então, você também fala dos espaços que se reinventaram, que se reorganizaram, que se transformaram.
Eu acho que o exemplo do Sesc Cadeião, para mim, é um dos exemplos mais bonitos enquanto história e memória, porque é o que eu tô buscando fazer ali enquanto pesquisadora, que é dar consciência que a gente, enquanto população, pode reivindicar esses espaços se eles são significativos para a nossa memória. E o que eles fazem ali, né, quando o Barnabé junta ali com o Pellegrini para fazer essa grande corrente de pessoas para impedir a demolição do cadeião, o antigo cadeião da cidade, que, entre aspas, é uma história muito ruim, então tem que ser demolida, sabe? Eu vejo que é um marco de resistência enquanto cidade, enquanto memória da cidade. Hoje, quando você vai ali no Sesc Cadeião e faz uma visita guiada, que tem, é maravilhosa, eles contam um pouco das histórias do antigo cadeião, alguns presos que tiveram, como o Itamar Assunção. Então, é muito importante a gente manter essas memórias. E as memórias ruins, talvez elas sejam de maior necessidade para que a gente não repita elas. E eu estou muito feliz, na verdade, de poder exibir novamente esse curta ali no Sesc Cadeião. Eu exibi numa amostra do Grota também esse ano. E agora é a segunda vez que eu vou exibir, mas agora no Café com Quê. E vem junto com esse diálogo. E eu estou muito feliz porque ele é esse lugar de resistência, né? Ele é um lugar que a memória permaneceu e foi ressignificado enquanto espaço. E é um pouco disso que eu acho que eu falo, que eu gostaria que acontecesse, né? É que os espaços fossem guardados e talvez ressignificados, se necessários, para que deem outro corpo e outra vida ao espaço, ao lugar, mas que a memória permaneça.
Raíssa, vamos ouvir agora um trechinho, Ricardinho, do Urbex, o documentário que a Raíssa produziu. Tem várias pessoas que estiveram com você nessa produção, tem também uma arquiteta, a Luísa Salvignon, que trabalhou junto com você, tem o Paulo Vitor Poloni, tem a Raquel Santana, quem mais?
Tamini Ayubi, que é filha do Ayubi aqui também, que é arquiteta urbanista, Rebeca Santana também, a Tamini e a Rebeca fizeram a revisão do texto, o Eduardo Bacarin, que também escreveu o roteiro junto comigo.
É um time.
É um time, ninguém faz nada sozinho. Também a gravação foi no estúdio do Fabrício Martins e o Paulo Vitor Poloni, que vai dar show amanhã também. Além da gravação de voz, ele também fez a trilha sonora.
Compôs uma música para esse documentário. Vamos escutar um trechinho. Tem 12 minutos, a gente separou 2 minutinhos, Urbex.
Eu morei nesse prédio. Sabe, tá vendo aquela casa de madeira ali? Eu morei ali quando eu era estudante.
Ah, e esse espaço aqui que está para alugar hoje é...
Antigamente era churrascaria gaúcha, servia rodízio de carnes, mas hoje ele tá parado, está fechado, porém ele não está degradado.
Às vezes, escuridão e silêncio tomam conta de mim. Outras vezes, escuridão e silêncio tomam conta da cidade. Os barulhos que surgem no meu coração se misturam à cidade que desperta, mas nem sempre sorri. Vidros quebrados, pisos rachados, paredes descascadas e rompidas escondem memórias de um tempo em que histórias foram construídas, experiências foram tecidas, vivências foram partilhadas.
E se os espaços abandonados tivessem uma voz tão concreta como o ar que respiro? Já imaginou que potente se uma casa velha, uma praça descuidada, contassem suas histórias como gente?
Eu fui uma casa, abriguei uma família linda, uma mãe e seus 3 filhos, que cresceram correndo pelo jardim em volta do pé de goiabeira que tinha aqui. As crianças eram divertidas, estavam sempre sorrindo. Minha brincadeira favorita era esconde-esconde. Elas sempre achavam um lugar novo para chamarem de seu esconderijo. Essa foi minha época auge. As crianças viraram adolescentes. Colaram pôsteres nas paredes. E eu aprendi tudo, da música pop ao rock. Até que chegou a faculdade e elas pouco a pouco foram saindo. Mas a matriarca continuava aqui, cuidando do jardim e de mim. Mas conforme o tempo foi passando, ela foi ficando com dificuldade de cozinhar. Um dia apareceu uma moça toda de branco que passou a ajudar por aqui.
Trechinho do documentário Urbex, que está disponível no YouTube e vai ser exibido neste domingo, 4 da tarde, lá no Sesc Cadeião, que fica na rua Sergipe, número 52, uma produção da nossa convidada ao vivo aqui hoje, a Raíssa Bessa. Esse trecho, pelo menos esse último final que eu escolhi para a gente mostrar aqui, Raíssa, é a casa narradora, né? Na voz da Raquel Isso. Santana.
Só fazer uma correção, o curta ainda não está disponível no YouTube completo. Ele tá os dois teasers dele, né? Ainda a gente está no período de inscrição possível para festivais, então por isso que ele não está ainda disponível, mas a ideia é ano que vem, que daí fecha o período de inscrição, a gente daí vai deixar disponível.
Por isso que é bom, então, a pessoa que tiver curiosidade de assistir você e o documentário domingo, então, 4 da tarde, lá no Sesc Cadeião, é isso?
Isso mesmo.
E aí, quer comentar a Casa Narradora, interpretada pela Raquel Santana?
A Casa Narradora, na verdade, vem dessa inspiração da Casa da Paranaguá, que eu vi, né, esse processo de degradação de perto e consegui documentar algumas coisas. E acho que foi, assim, marca, porque os espaços, eles abrigam memórias, eles abrigam o que a gente vive ali dentro. Tem até música, né? E se as paredes falassem? Então, pensando um pouco disso, né? E se as nossas memórias que fossem lá dentro, né? E se você lembrasse da primeira casa que você morou quando era criança, que memória que tem ali dentro, né? E o lugar que você trabalhou. Então, as memórias podem ser boas, positivas, negativas, como a do Cadeião, por exemplo. Mas o que acho que fica notável é que a parede meio que conta essa história mesmo. Então, ela fala de alguma forma. E eu acho que é isso que é bonito no documentário, é bonito na memória da construção, né? Na memória da cidade. De alguma forma, ela conta uma história. A parede fala sim. E eu acho que ela não fala como a gente, mas ela conta uma história de época, de construção e até do que foi abrigado ali dentro, né? Então, a gente consegue contar essa história através da memória da história.
Raíssa, o que faltou para a gente terminar esse bate-papo? Aqui pelo Facebook, a Ana De Luca também mandando os parabéns para você, dizendo que é um belo resgate que você está fazendo por meio desse projeto.
Eu acho que uma coisa que a gente não falou é da paisagem enquanto memória dos espaços, né? E eu dou alguns exemplos na pesquisa que eu acho que são importantes de eu falar, talvez, aqui, que o público vai entender um pouco mais sobre isso. Se a gente falar, por exemplo, de Paris, né? Mesmo quem nunca foi para Paris, tá? O que você imagina de Paris? Você imagina a Torre Eiffel, a primeira coisa, talvez, que vem na memória das pessoas.
As imagens, assim, de cartão postal mesmo,
isso,
né? Como é que a cidade se mostra.
A Torre Eiffel, o principal marco da cidade. Uma construção do fim do século XIX. Então, a gente tem essa marca da cidade. É uma construção de história, de memória. A Paris, na verdade, enquanto cidade, eu como arquiteto urbanista sei que é toda marcada pela história das construções. Mas ao fundo, hoje, quando a gente vê a Torre Eiffel, se você colocar uma foto da internet, você vai ver uma foto atual, é cheio de prédios atuais, né? Eles têm esse espaço também, que é o espaço do contemporâneo. A gente não tem como falar que a cidade não vai crescer, não vai expandir, não vai ter essas novas características, porque isso também é parte da memória. Porém, ali é marcado de um espaço que não pode se demolir. Então, em Paris existem essas leis de proteção mesmo da cidade, que é de proteção da memória. E hoje isso é o cartão postal da cidade. Essas construções, essas memórias, elas são valorizadas a tal ponto que isso vira turismo. E é um pouco disso também, se a gente pensar enquanto as nossas cidades históricas, né? Se a gente for falar de Ouro Preto, por exemplo, né? Uma cidade histórica, a gente vai lá para conhecer essa memória dessa cidade. E essa cidade que tem uma história contada. Mas a gente tem isso em todas as nossas cidades, é isso que eu quero falar. Não é só em Paris, não é só em Ouro Preto, não é só em São Paulo, por exemplo, que eu tenho os bairros característicos. Ah, se for Bixiga, é o bairro de cantinas italianas. É Liberdade, é o bairro que, na verdade, foi se demolido uma história para se construir outra, que é aquela atual, né, a característica atual de um bairro asiático. Mas antes disso existia uma outra história até. Recentemente eu fiquei sabendo. E eu acho que é um pouco de tudo isso, assim. A gente vai perdendo algumas características e construindo outras. Mas e se a gente mantesse essas características nos nossos bairros? E se a gente fosse, para sempre aqui em Londrina, conseguisse ter essa memória do bairro Vila Nova? Então, conseguisse ver essas características das casinhas de madeira. Essa casa que é a casa do pioneiro tradicional aqui de Londrina. Então, eu acho que é um pouco de tudo isso. Se a gente conseguisse manter essas histórias...
Raíssa Bessa, obrigada por ter vindo. Raíssa, quem quiser te ouvir falar mais sobre esse projeto, sobre essa proposta, isso também vai chegar, né? Nós temos um setor de patrimônio municipal, né? Você, inclusive, entrevistou o Valdir Grandini para a sua pesquisa, né? Se isso vai chegar na Secretaria de Cultura, que tipo de articulações que são possíveis fazer junto a também estudo de plano diretor, né? Como é que a gente consegue fazer esse link para contribuir de alguma forma efetiva, né, para a cidade, né?
Sim, acho que também deixar o bônus também, né, porque o curta-metragem também só foi possível por causa do Promic, né. Sim. Ele teve lei de incentivo à cultura e eu tenho essa questão da cultura fazer parte também dessa relação enquanto patrimônio, né, enquanto memória. Eu acho isso é a gente tem que ligar a cultura, a arte com essas relações históricas. Eu acho que isso é a gente unir forças.
Então, muito obrigada, Raíssa Bessa, agora domingo, pela programação do Café com Quem no Sesc Cadeão, 16h, junto com a exibição do documentário Urbex, Espaços Abandonados. Londrina, você ainda pode conhecer o Museu do Café, que oficialmente ele vai ser inaugurado dia 29, terça-feira. Segunda-feira a gente vai receber aqui a coordenadora do Sesc Cadeão, que vem falar mais sobre o Museu do Café, anexo ao prédio do Sesc Cadeão, e tem... O prédio do museu foi construído na década de 60, no auge da produção cafeeira, abrigou durante 54 anos a 10ª subdivisão policial, foi recebido pelo Sesc Paraná no primeiro semestre de 2018. E aí, no térreo do Museu do Café, 4 espaços expositivos dedicados ao café, integrando passado, presente e futuro. No andar superior, biblioteca, curso de valorização social, vai ter moda, corte e costura, sala de artes, área de convivência, também salas de música, o laboratório cultural de música. Então, uma oportunidade também para as pessoas conhecerem, né, Raíssa?
Isso, já sábado já vai estar aberto para as pessoas conhecerem de alguma forma.
Oficialmente é na terça, mas quem sabe, né, Raíssa? Obrigada, então, por ter vindo, viu? A gente agradece também todos os ouvintes e internautas que participaram hoje dessa transmissão de Ricardo Lima via Instagram @UELFM, também pelo Facebook da Rádio UEL. Você continua com a gente que ainda tem mais informações de cultura. A gente encerra as transmissões de imagens, mas continua com a programação cultural.
cheiro de caime vatapá. 2 de fevereiro e Iemanjá. Rio de Janeiro, eu sei que vou te amar.
Estamos ouvindo o tema Mistura Brasileira de Paulo Vitor Poloni. Participação especial Nina Virte. A Nina, que mora no Rio de Janeiro, estará amanhã aqui em Londrina. Vai cantar no show Encontros, do Paulo Vitor e da Silvia Borba. Lançamento do disco de cada um. CD do Paulo Vitor é Já Tô no Samba. E o da Silvia Borba, Dona do Samba. Também faz participação especial amanhã a cantora Giovanna Correia, a partir das 20h, no Teatro AML. Ingressos antecipados, R$30. Com a Marise Gomes Correia. A cada par de ingressos adquiridos, você ganha o CD Já Tô no Samba, do Paulo Vitor. Informações e a chave Pix, você confere no Instagram do Paulo Vitor Poloni, também no da Marise Gomes Correia. Ingressos, então, R$30. O show integra o projeto Brasil Canção, lançado pelo Paulo Vitor, com várias atrações e convidados. No show de amanhã, direção musical e arranjos, André Siqueira, que estará no palco do Teatro AML, junto com os músicos Bruno Cotrim, Gabriel Zara e Júlio Hertal, e junto com os cantores Paulo Vitor, Silvia Borba, e as participações da Nina Virte, também da Giovanna Correia. E aqui na UFM você não vai pagar nada. A Marise Gomes Correia liberou um par de convites para a primeira ligação. 3348-5027. 3348-5027, Disque Encontros. Você ganha um par de convites, pega o seu par de ingressos amanhã direto lá na bilheteria do Teatro AML e ainda leva o CD Já Tô no Samba, do Paulo Vitor Poloni. 3348-5027. Elementos de cenário e figurino dos 5 espetáculos do Núcleo Ais de Paus, que está comemorando 15 anos, integram a exposição que abre hoje no Museu Histórico. A mostra pode ser visitada até domingo. Ontem, recebemos ao vivo 2 de seus 3 integrantes, a Camila Fioli e o Tunay Tartari. O áudio no nosso site, vídeo da entrevista no Facebook da UFM, também no perfil do Instagram, @UFM. No começo da tarde de ontem, Heloísa Gonçalves foi até o espaço onde a exposição está sendo montada. A abertura será às 18h30.
Eu estou aqui no Museu Histórico de Londrina com o Rogério Francisco Costa, que é um dos atores do Núcleo Ais de Paus. Rogério, se apresenta para os ouvintes, por favor.
Eu sou artista aqui de Londrina, né? Integro o Núcleo Ais de Paus, produtor, professor, figurinista, cenógrafo. E agora aqui no evento dos 15 anos do Núcleo Ais de Paus, eu estou como responsável técnico, né? A gente está montando a estrutura aqui para a exposição.
Vocês vão apresentar na cerimônia de abertura o espetáculo Fagulha. Sobre o que fala a peça?
Em Fagulha, são 3 personagens que se encontram, Terreno, Aurora e Perigeu. Eles se encontram em uma encruzilhada e ali se desenrola os conflitos da relação entre essas 3 figuras. Esse trabalho fala muito sobre nós mesmo, sobre a nossa experiência de grupo, as angústias, né, do processo de levar adiante um trabalho há tanto tempo. Esse espetáculo, ele é muito poético, ele fala muito sobre questões existenciais, o aceitar o fim das coisas. Enfim, o importante é que também a potência da obra é que uma vez que o público entra em contato, ele acaba fazendo determinados entendimentos que às vezes os próprios artistas não pensavam, né? Então a obra artística, ela tem esse poder também de abrir outras possibilidades de entendimento. E agora nesse momento, né, a gente está comemorando esses 15 anos com a estreia desse trabalho. A gente está desde o mês de maio realizando apresentações. E é isso, a gente espera que vai ser um momento bonito, assim.
E qual é o tempo de duração do Fagulha?
Fagulha tem cerca de 70 minutos de duração.
E vocês estão montando aqui a exposição em comemoração aos 15 anos do Quanta Vida Cabe Aqui.
Uhum.
Você pode falar um pouco do que vocês já montaram? Há quanto tempo vocês estão montando aqui no museu?
A gente trouxe as coisas ontem para cá, né? E aí hoje de manhã a gente começou a montagem. Aqui tem elementos de cenário e figurino de todos os trabalhos que a gente fez nesses 15 anos, né? Tanto da Pereira da Tia Miséria, de Singra, Dona Antônia, Encontro de Gigantes e Fagulha. Então, nessa exposição, a pessoa vai ter uma experiência sensorial também, né? É um pouco interativa. Então, ela vai se deparar com a grande árvore da Pereira da Tia Miséria. Ela vai ver a nossa linha do tempo, né? A nossa trajetória. Ela vai poder brincar de pernas de pau. Ela vai poder levar umas mensagens de trechos, de textos, de espetáculos que a gente já fez. Vai poder ver os processos da construção das máscaras do espetáculo Dona Antônia. Enfim, eu acho que quem conhece o grupo vai poder ter uma experiência afetiva também, assim, porque vai se lembrando de muitas memórias a partir desses elementos que vão estar expostos aqui.
E esses elementos cênicos que estão presentes aqui são de apresentações que vocês fizeram pelo Brasil todo?
Sim, é. Os nossos trabalhos a gente tem circulado, né? A Pereira da Tia Miséria foi o espetáculo que a gente mais circulou, mas todos eles a gente já levou para outras cidades também. Então, sim, são elementos que viajam aí o Brasil todo.
E você pode escolher um desses elementos cênicos para fazer uma descrição para os nossos ouvintes, para chamar eles para virem aqui na exposição?
Ah, eu acho que cabe fazer o descritivo do cenário da Pereira da Tia Miséria, que é o espetáculo mais emblemático do grupo, que estreou em 2010, teve 10 anos de trajetória, viajando por todas as regiões do Brasil. E o cenário da Pereira consiste em uma grande árvore, né, uma estrutura de metal, de metalon com corda de sisal e guarda-chuvas, que montam essa estrutura de uma grande árvore, né, de aproximadamente 5 metros de altura. Ela tem 5 galhos, onde a gente consegue escalar, né, se sentar, se apoiar nessa estrutura. Então aqui a árvore está montada com o figurino da Tia Miséria, já colocado como ele ficava no final do espetáculo. Tem as peras, né, que são peras de espuma, num efeito sanfonado, assim, que aí também compõe o elemento. E junto com ele tem um case, né, um baú de viagem, que a gente já viajou muitas vezes, né, representando aí essas 143 cidades que a gente já circulou nesse tempo da nossa história.
O núcleo hoje, ele é composto por 3 atores, você, a Camila e o Tunai. Quantas pessoas, além deles, que estão ajudando a montar essa exposição, que é uma exposição, uma produção grande?
Que aí a gente tem a Carol Marcelino, que é a nossa assistente de produção também, né, funcionária da Ibirá, das artes. A gente tem Camila Fontes e Guilherme Mantovani na cenotécnica, ajudando aqui a montar as estruturas, a iluminação. E o pessoal da Fox Audiovisual também, responsável pela montagem do painel de projeção, da iluminação e do equipamento de som.
Tá aí o Rogério Francisco Costa em entrevista gravada ontem no começo da tarde lá no Museu Histórico pela Heloísa Gonçalves. A abertura da exposição que celebra os 15 anos do Núcleo Ais de Paus começa às 6:30 da tarde. O espetáculo Fagulha também será apresentado. A entrada é de graça, mas é preciso retirar ingresso na plataforma Simpa. A apresentação será no pátio do museu ao ar livre. Ouvindo o estudo número 5 de Radamés em Atali, na interpretação do violonista Yuri Marchesi, formado em música na UEL, doutorando na Universidade de Évora, em Portugal. Ele não toca em Londrina desde 2019, mas o público da cidade vai ter a chance de ouvir o Yuri Marchesi ao vivo e a cores. Ele vai fazer um recital logo mais, 19h, lá na Capela da Catedral de Londrina. A entrada é de graça. E o Yuri propõe uma viagem através do tempo por meio do violão. Vai apresentar temas de Fernando Sor, Manuel Ponce, Francisco Tárrega, Radamés Inátaly e Vila Lobos, logo mais, 19h, na Capela da Catedral. 1h27.
Revista do Meio-Dia.
Agora a gente vai falar do Encontro de Contadores de Histórias de Londrina, o ECO, 12ª edição. O Consonante Dul de Florianópolis apresenta Sob a Lua Cigana, logo mais 19h no Sesc Londrina Centro, que fica na Fernando de Noronha. Liesa Neves comenta.
Sobre a escolha, então, do repertório, né, que formou o Sob a Lua Cigana e esse tema, eu não tenho uma explicação muito do racional, sabe? É uma coisa quase intuitiva, assim, a proximidade com o tema. Uma vez que eu não pertenço à etnia de algum grupo cigano, eu não tenho um contato com os ciganos, então é alguma coisa que, dentro dessa temática, mexe comigo. Alguns subtemas também que estão nessas histórias, essa relação com o místico, né, e esse universo que é muito colorido, tem uma beleza e tem uma força poética muito forte. Eu lembro que quando eu comecei a contar histórias, há mais ou menos uns 20 anos, eu vi um livro na livraria chamado Palavra Cigana. Era uma coletânea de contos recolhidos da oralidade, né, dos povos ciganos. Não sei, assim, foi uma coisa bem intuitiva de, nossa, que legal, assim, me deu vontade de contar histórias sobre esse tema. Aí eu comprei o livro. Enfim, acabou que levou esse tempo todo para finalmente eu trabalhar. E eu acho que isso, novamente, passa pelo autoconhecimento, assim, pelo amadurecimento como contadora de histórias, principalmente por estar trabalhando, ter optado por trabalhar com contos de uma etnia a qual eu não pertenço, né? Então, eu acho que o tempo, ele amadurece mesmo a gente, pra gente compreender essas coisas, né? Qual é o nosso ponto de vista, em que momento a gente se mistura com as histórias, né? Então, eu acho que foi muito bom, assim, ter levado esse tempo todo, sem ter contado essas histórias, para ter contado agora, né, mais recentemente, quando eu pude entender, assim, de uma forma muito mais completa e também estudar muito, né, sobre a história dos ciganos, a cultura cigana, então para ter essa base bem forte também para formar o espetáculo.
Liesa Neves estará junto com o percussionista Márcio Bicaco. Eles vão fazer referências aos quatro elementos da natureza, às quatro fases da lua, também aos movimentos das danças ciganas. Começa às 19h, tem 50 minutos de duração. O espetáculo, a classificação indicativa, 10 anos de idade. Depois da apresentação, tem uma conversa sobre o processo criativo para espetáculo de narrativas.
A roda de conversa, então, a gente vai falar sobre a questão de montagem de um roteiro para um espetáculo de contação de histórias, né? No geral, os cursos, seminários, né, que a gente vê acontecendo dentro de festivais, de eventos ligados à contação de histórias, eles reiteram bastante a importância da escolha do repertório, né? Então, quais histórias eu vou contar, por que eu estou contando essas histórias, o que elas têm a ver comigo, né? E aí depois passa para a questão da técnica, então como contar essas histórias, né? A parte da interpretação, se eu vou usar algum elemento cênico, se vai ter figurino, né? Isso, a voz, né, que é super importante. Então tem as técnicas. Mas a gente quase não fala sobre como juntar isso tudo, né, numa sequência que fique agradável para quem está assistindo, então que a gente crie um ritmo, né? Porque toda história já tem o seu ritmo. A forma de contar também oferece um ritmo, né, na narração. Mas o espetáculo como um todo, também deve ter um ritmo, né, que agrade, assim, que seja gostoso. Então, é pensar como um roteiro mesmo, né? Entrada, saída, disposição cênica. E principalmente essa questão da sequência das histórias, né? E uma coisa que eu gosto, assim, eu sempre faço essa metáfora, né? De pensar na costura entre as histórias. Então, não é termina uma e começa a outra. Não que não possa ser feito, né? Mas que isso seja pensado.
Você ouviu a Liesa Neves, que junto com o Márcio Bicaco fazem, logo mais 19h, primeiro a apresentação de Sob a Lua Cigana e, em seguida, 20h, vão fazer uma roda de conversa sobre o processo criativo desse espetáculo no Sesc Londrina Centro, que fica na Fernando de Noronha, 264, pela programação do ECO, Encontro de Contadores de Histórias. A história Sob a Lua Cigana tem 50 minutos de duração, classificação indicativa 10 anos e a entrada é de graça. Em seguida, 20h, tem essa roda de conversa com a Liesa, também com o Márcio. E também pela programação do Eco hoje, os palhaços estão com tudo e não estão prosa. De manhã, o palhaço Arnica, do Luiz Henrique Silva. O Bocão contou a história Asas da Elta, escrita pelo próprio Luiz Henrique, que está disponível em livro. Ele contou essa história de manhã lá na Escola Municipal Reverendo Odilon Gonçalves, no 7. E agora à tarde, logo mais 2 horas, daqui a pouquinho, tem a palhaça Adelaide, da atriz Juliana Galante, também fazendo o seu espetáculo pela programação do Eco, Encontro de Contadores de História. A história da palhaça Adelaide é sem pé nem cabeça, mas com o coração. E amanhã a gente tem entrevista ao vivo aqui com contadores de histórias que estão participando do Eco, que prossegue até o dia 31 deste mês, 12ª edição. Com essa informação, a gente se despede de você agora, 1h33, Revista do Meio-Dia. Tem produção de Eliette Vanzo, Valéria Giane e Patrícia Zanin, com a colaboração das estagiárias Raquel Cacitas e também Heloísa Gonçalves, no áudio e no vídeo, Ricardo Lima. Voltamos amanhã. Boa tarde, até lá. Tchau.